Ouve-se agora o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Bom dia a todas. Queria, em nome do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em nome do nosso vice-presidente Alckmin, grande colega do setor da saúde, em nome das nossas ministras Miriam Belchior, Luciana Santos, saudar todos e todas que estão aqui. Uma menção especial ao Reginaldo Arcuri, que representa aqui a Farma Brasil, que é a principal associação das grandes indústrias nacionais brasileiras. O Djalma, que representa os laboratórios públicos. Citar aqui o Renato e o Mussolini do Sindusfarma, que é o maior dos sindicatos que junta a indústria internacional e nacional. E o Renato representa a Interfarma aqui, que reúne as principais empresas internacionais de medicamentos na área da saúde. Seu nome citar todos os setores, presidente. A turma aqui foi chamada na sexta-feira. Todo mundo saiu atrás de passagem hoje de manhã cedo. Até o Mussolini, presidente, reclamou do preço da passagem do maior sindicato de indústria nacional e internacional, falou que ir e voltar de São Paulo hoje custava... Eu não estou acreditando do preço ainda, Mussolini. Mas está aqui. E estão aqui, presidente, porque hoje, de fato, é um dia histórico para o setor da saúde do Brasil. E por ser o Brasil do tamanho que é, pela sua população, o papel que o Brasil tem em ser o único país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes a ter um sistema universal de saúde. E o papel que o Brasil tem, porque tem uma saúde suplementar privada que reúne de 50 a 55 milhões de vidas, isso é do tamanho dos principais sistemas nacionais públicos de saúde, como o Sistema Nacional Inglês, como o Sistema Nacional Público Espanhol. O fato do senhor sancionar essa lei, transformá-la no marco legal do Estado brasileiro, tem um grande significado para a saúde pública no Brasil, mas certamente é um marco inspirador para o mundo. Quando um Estado, a partir da assinatura do seu presidente da República como chefe de Estado, fruto da contribuição que veio do Congresso Nacional, quero saudar aqui meu colega, deputado Luizinho, que surgiu essa ideia, presidente, o senhor vai ver, o projeto é de 2020, no meio da pandemia. O Luizinho presidia a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Câmara dos Deputados das ações da pandemia. Eu tive a honra de ser membro dessa comissão, estar junto com o deputado Luizinho. Foi ali que se pensou a importância, presidente, de ter um projeto como esse, inspirado naquilo que o Brasil tem em relação à área da defesa. Foi a percepção, talvez, na sociedade, o senhor sempre fala, que a sociedade brasileira percebeu a importância do SUS, infelizmente, no meio da pandemia. E a sociedade como um todo percebeu também a importância do setor econômico da saúde, também, infelizmente, no meio da pandemia. Ao perceber que um país que não tem condições, capacidade de produzir insumos decisivos para a sobrevivência de um país no meio de uma crise pandêmica, é um país que não pode dizer que tem a soberania garantida. Então, ali no meio da pandemia, presidente, várias ações foram desenvolvidas para fiscalizar o que estava acontecendo, para melhorar a resposta do SUS brasileiro. Mas ali a gente começou um debate do que o Brasil precisava fazer para quando a pandemia acabasse, desse um salto na sua capacidade de produzir tecnologia, insumos, medicamentos, vacinas, serviços no campo da saúde, para que a gente pudesse ser um país que ocupasse um outro lugar na reorganização das cadeias globais de produção que estava acontecendo pós-pandemia, porque nenhuma região do mundo, nenhum país do mundo quis ficar dependente mais de apenas uma região depois do que sofreu da pandemia. Como a gente sabe que outras pandemias virão, a gente só não sabe quando, nem qual vai ser o agente etiológico, O ato que nós estamos fazendo aqui, esse debate que surgiu ali, é preparar o Brasil cada vez mais para respostas em emergência em saúde e o Brasil estar cada vez mais soberano. Dali surgiu o PL que o Luizinho foi o autor, como presidente da comissão, inclusive. Eu tive a honra de ser o relator ainda na Comissão de Saúde. A gente constituiu um grupo de trabalho do Complexo Econômico Industrial da Saúde. Depois, na Câmara, no plenário, foi o relator Isnaldo. Quero agradecer muito o Isnaldo aqui. E no Senado, o nosso senador, meu médico, nosso colega médico também, né, Luizinho? O senador Rogério Carvalho. Quando o senhor sanciona esse projeto de lei, é um reconhecimento do Estado e da sociedade brasileira de que a saúde, que já é uma das políticas mais importantes de inclusão, de redução da desigualdade, de garantia de qualidade de vida, de aumento da expectativa de vida, é também um setor econômico estratégico para o desenvolvimento do país. Essa lei, ela passa a dar força de lei para alguns instrumentos que o seu governo criou, no primeiro, no segundo governo, ou durante o governo da presidenta Dilma. Alguns tiveram que ser recriados nesse terceiro governo do senhor. Então, dá mais força, previsibilidade, dá uma previsibilidade importante para as empresas privadas investirem, porque os investimentos deles são de médio e longo prazo. Então, tendo uma lei, uma segurança por isso, ficam mais animados a investir, para as empresas internacionais investirem aqui no Brasil, porque transforma esses instrumentos que sobrevivem hoje de portarias, de decretos, presidente, através de uma lei permanente com mais força de manutenção dessas ações, permite inclusive que a partir da lei a gente possa aprimorá-los com vários conteúdos que tem nessa lei. Segundo, ela organiza uma das coisas mais importantes que nós temos, que é o que pode viabilizar o Brasil ter um setor forte na área da saúde, que é o poder de compra do SUS, dessa ousada experiência que o senhor e o vice-presidente Alckmin ajudaram a escrever na Constituinte, que faz com que o Brasil seja o único país com mais de 100 milhões de habitantes a dizer que saúde é direito, da vacina até o transplante, e por isso tem que produzir, inovar, desenvolver tecnologias aqui para garantir esse direito, gerando emprego, renda para o povo brasileiro. Além daquilo que é o poder de compra do SUS, ele também dá mais firmeza para outros instrumentos muito importantes que só acontecem quando é o seu governo, presidente. Como, por exemplo, a participação ativa do BNDES, quero em nome da Maria Fernanda saudar o presidente Aloysio Mercadante, no financiamento desse setor, que é o que dá o fôlego necessário para a indústria nacional, para empresários poderem investir e fazer o que fazem nos investimentos. Dá mais solidez para aquilo que o Ministério da Ciência e Tecnologia faz, na FINEP, os Fundos de Ciência e Tecnologia, e outros instrumentos de financiamento que possam surgir. Dá mais força também para regras que já existem, por exemplo, que a própria lei de licitações, a lei de encomenda tecnológica já nos permite fazer, que é usar esse poder de compra para estimular que as empresas possam investir aqui. Agora tem uma questão decisiva, presidente, que ajuda a estimular. É aquilo que o senhor faz, que é dizer que saúde não pode ser visto como gasto. Saúde é investimento. Aqui é a materialização concreta de que saúde é investimento. De cada real do SUS, com esses mecanismos de compra, de desenvolvimento, com a regra do credenciamento dessas empresas, vai gerar emprego, renda, planta industrial, pesquisa, tecnologia, novas startups, investimento e inovação junto com as universidades. E uma parte disso só acontece já hoje, presidente, porque o senhor teve a coragem e o compromisso, quando assumiu o governo em 2023, nesses quase 4 anos de governo, aumentar em 77% o orçamento do Ministério da Saúde do Brasil. Porque é essa medida que gera a demanda. Essa medida que gera demanda para o setor, para o empresariado poder investir. Quando através do agora tem especialistas, presidente, uma obsessão sua, A gente bate o recorde de cirurgias eletivas no SUS. 15 milhões de cirurgias eletivas em 2025, 42% a mais do que no começo do seu governo. De cada cirurgia, tem um anestésico que teve que ser fabricado, tem um equipamento que teve que ser garantido, teve o transporte daquele equipamento, tem um medicamento de manutenção daquele paciente, tem instrumentos que o cirurgião, que a equipe de enfermagem, de fisioterapia tem que utilizar. Tudo isso é um investimento, graças à sua decisão de aumentar recursos da saúde, que vai gerando a demanda para os empresários produzirem e criarem. Quando a gente, na semana passada, o senhor esteve ali na presença do pessoal entregando um troféu para o Zé Gotinha, fez com que o Brasil saiu definitivamente do mapa da fome da vacina. O Unicef reconheceu que o Brasil saiu de 360 mil crianças não vacinadas em 2023 para menos de 50 mil em 2025 e por isso deixou de estar entre os 20, na verdade deixou de estar entre os 40 países que menos vacinam crianças. Atrás de cada vacina dessa, teve uma geladeira que teve que ser comprada, uma sala de vacinação estruturada, o transporte logístico, a produção pelos nossos laboratórios públicos, pelas nossas empresas privadas, pelas empresas privadas internacionais que vêm aqui e fazem parceria conosco. Uma segunda questão fundamental de decisões do seu governo, presidente, que uma parte delas passam a ganhar força de lei, que o Reginaldo Arcuri falou aqui, que são mecanismos inovadores que o Brasil construiu, implementa e ajuda a mostrar para o mundo. Como, por exemplo, as parcerias de desenvolvimento produtivo, que na lei passa a ser força de lei, que é a ideia de permitir a união entre um laboratório público, uma empresa privada nacional, uma empresa privada internacional que detém a tecnologia e, com isso, reservar uma parte do mercado do SUS para construir essa planta. Esse instrumento, presidente, fez com que a gente comemorasse, depois de 20 anos, o Brasil voltar a produzir insulina aqui no nosso país. E produzindo com duas plataformas tecnológicas mais modernas, que é a insulina recombinante e a insulina gargina. O Brasil, que não tinha uma planta de produto biológico sequer, o senhor poder presenciar a inauguração e o funcionamento dessas plantas de produtos biológicos em laboratórios públicos, em laboratórios privados nacionais. Permitiu incorporar uma vacina para bronquiolite através de uma empresa internacional com sede nos Estados Unidos. Apesar de qualquer postura absurda do governo dos Estados Unidos, a gente não abre mão de manter a cooperação com as universidades, os nossos investimentos, que estão investindo aqui no Brasil. E essa vacina da bronquiolite ter virado da noite para o dia o maior programa de vacinação de bronquiolite em sistema público do mundo, que já reduziu esse ano, 6 meses depois, 52% das internações para o bronquiolite no nosso país. Esse instrumento, que era uma preocupação dos empresários, ele não é mais só uma portaria do Ministério ou um decreto do presidente ou resoluções do Ministério, do Comitê, ele passa a ter agora a força de lei sancionada pelo senhor Luiz Inácio Lula da Silva. O mecanismo do PDIL, que financia inovações, o Brasil está instalando aqui 3 plantas da vacina RNA mensageiro, que foi a tecnologia que mais rapidamente produziu vacina durante o meio da pandemia, onde países do mundo estão fechando as suas plantas ou estão rasgando o contrato das plantas, o Brasil está despontando como o país mais preparado do continente americano para a produção de vacinas RNA mensageiro através do PDIL. Passa a ser lei também. O mecanismo da encomenda tecnológica, que já é uma lei, a gente utiliza a lei da ciência e tecnologia, passa a ter uma previsão específica na área da saúde. Estamos fazendo agora a primeira encomenda tecnológica do SUS para um dispositivo para tuberculose. E outros mecanismos inovadores. O seu governo fez a primeira vez o chamado compra por compartilhamento de risco de um medicamento, presidente, que custa R$7 milhões o tratamento. A dose, R$7 milhões. E o SUS oferece esse medicamento como direito ao povo brasileiro através desse mecanismo de compartilhamento de risco, onde o Ministério da Saúde vai pagando o laboratório de acordo com o desempenho clínico, a resposta clínica daquele paciente, mostrando um mecanismo inovador, começa a dar mais segurança. como também nos dá mais segurança para outros. Nós vamos iniciar um processo agora, presidente, que vai ser o que nós estamos chamando da compra pelo melhor preço. Empresas internacionais têm já esse mecanismo com o Sistema Nacional Público Inglês, com o australiano, Sistema Nacional Público Francês, onde eles conseguem oferecer um preço mais baixo para esse Sistema Nacional Público, porque esse não vira o preço de referência para outras vendas de outros países. Nós vamos usar o tamanho do Brasil, o tamanho do SUS, para ter o melhor preço aqui no Brasil, né, desses produtos, através de um comitê de preços, que vai fazer todo esse processo de negociação, né, que a gente vai, inclusive, já publicar a portaria, mais um mecanismo inovador desse mecanismo. E a compra parcelada de equipamentos, porque o poder de compra também é para equipamentos, que vai permitir um aumento, a multiplicação dos investimentos da saúde, que a gente possa aproveitar ao máximo. Tudo isso a lei nos dá mais força. São quase 40 artigos, o senhor está sancionando, tem 3 vetos nesses 40 artigos, menos de 10% que são vetos. Um, para adequar as regras do Mercosul, tinha uma previsão de que o Executivo pudesse criar taxação para produtos importados. A gente já tem regras que fazem isso, além disso poderia ferir as regras do Mercosul. Um outro, que fazia uma exigência, que eu acho que o espírito da lei era boa, mas poderia levar a situações complexas, que era exigir que qualquer produto importado, às vezes só tem um produtor internacional, a gente só consegue pegar esse medicamento desse produto internacional, exigir que, ao vender para o Ministério, ele também fizesse uma compensação tecnológica. Isso seria uma exigência que ia poder, inclusive, impactar no preço, ou mesmo, muitas vezes, esse produtor internacional falar, não quero vender para o Brasil, a gente ia ficar sem essa medicação para o SUS. Então faz esse ajuste no veto, com veto para isso não ser uma obrigação. A gente já tem esse mecanismo possível, por exemplo, nós estamos comprando aceleradores lineares, é a maior compra do mundo de aceleradores lineares para radioterapia, usando o mecanismo da compensação tecnológica, a gente já tem se utilizar desse mecanismo. E um terceiro que tem a ver com a coisa que preocupava muito a Anvisa de forma correta e todos nós, toda a indústria também, porque estabelecia como medicamento de referência, só tivesse registro, mas não precisava ser comercializado aqui, o que impediria, por exemplo, de ser a espécie de mostra para o desenvolvimento de medicamentos genéricos. Então, o senhor reconhece o esforço feito pelo Congresso Nacional e dá para nós um outro marco legal fundamental, como foi com a pesquisa clínica. O Arcuri comentou aqui, quando o senhor sancionou a nova regra de pesquisa clínica no Brasil, que foi uma luta do Congresso, desse setor, das universidades, está ali a Meiruzzi, que é a diretora responsável por isso, da equipe da Fernanda Enegre. Quero agradecer muito a sua equipe, viu, Fernanda, em tudo isso, no nosso Complexo Econômico Industrial da Saúde, né? A nova regra que o senhor sancionou, presidente, já provocou no ano passado, em 2025, um aumento de 30% na participação do Brasil na pesquisa clínica internacional. Já no primeiro ano, e esse ano vai subir mais, porque o instrumento já está funcionando, né? E também já provocou, está aqui o Renato da Interpharma, investimento internacional já superaram a meta que tinham, já chegou a 1,7 bilhões nesse primeiro semestre, né, Renato? Então, para soltar o próximo resultado de investimentos internacionais aqui, investindo em pesquisa clínica aqui no nosso país. Então, a gente tem um marco legal que dá segurança para o que era feito, estabelece novas regras, estabelece duas questões fundamentais. Uma, o que são produtos considerados estratégicos para a saúde no nosso país, através de um material que vai ser criado para fazer essa definição, e os critérios das empresas para serem consideradas estratégicas, e vamos valorizar certamente nesses critérios, inclusive a característica de inovação, startups, o esforço de inovação que existe, que é algo fundamental, porque se tem algo fundamental enquanto empresa estratégica na área da saúde, é a sua capacidade de inovação. E tem uma coisa, vou mostrar a apresentação, depois vou deixar com a imprensa e com todos aqui do setor, mas o Leandro da Anvisa, quero agradecer muito ao Leandro, nosso diretor, presidente da Anvisa e toda a diretoria e os trabalhadores da Anvisa, porque tinha uma missão, presidente, que era, dentro de todo esse esforço de aumentar investimento, estimular o investimento, a produção, que a gente conseguisse acabar com uma outra fila, que era a fila de registro de produtos da Anvisa, ou a fila de visitas para fábricas, para certificação de boas práticas. E para isso, no ano passado ainda, logo quando eu assumi a gestão, junto com o presidente Alckmin, nós criamos um grupo de trabalho, junto com o MGI, fizemos a parceria com a BDI, não estou vendo o Olavo Noleto aqui, muito importante, no instrumento de inteligência artificial, estamos utilizando. O senhor reforçou o time da Anvisa, né, levando o maior número de servidores para a Anvisa. Eu tinha sido o ministro que tinha mais colocado gente na Anvisa de servidores. Eu falei, eu tenho que superar essa meta. O senhor está superando essa meta, reforçando o time da Anvisa. Esses servidores foram exclusivamente para a linha de redução de fila de registro dos produtos. E nós estamos fechando o primeiro semestre, presidente, com a maior produtividade. Não é nem comparar. O pessoal fala, Padilha, você não pode falar nada que compare com o governo anterior. Isso aqui é uma comparação com desde que foi criada a Anvisa. Final do governo Fernando Henrique Cardoso, nunca a Anvisa num semestre registrou e deu licença de tantos produtos na sua história. Nós conseguimos resolver todo o passivo de radiofármacos, de diagnóstico in vitro, de equipamentos de saúde, de certificado de boas práticas de fabricação no setor de dispositivos. Foi o maior volume de medicamentos sintéticos, licenças atribuídas no semestre, foi 261 licenças. Maior volume de medicamentos biológicos, maior volume de alimentos, maior volume de materiais de uso médico e ortopédico, maior volume de medicamentos sintéticos, biológicos, dos CBPFs, né, das confirmação das boas práticas Fabris, das fábricas Plusifas, medicamentos sintéticos e biológicos, e maior avaliação de petições de cosméticos também. A Anvisa, que hoje é responsável por regular 23% do PIB brasileiro. Então, eu queria agradecer muito ao Leandro, a toda a diretoria, a parceria com a BDI. Nós estamos chegando, vários desses itens, presidente, àquela situação que é considerada internacionalmente como a situação de não existir fila. Não tem fila mais para esses produtos, tem alguns que a gente ainda tem que zerar, né, Leandro? Mas vamos zerar até o final do ano. Não à toa a Anvisa, que hoje é vice-presidenta da Associação Internacional de tem sido reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como agência que está subindo, inclusive, no nível. Esse ano ainda vamos subir um pouquinho mais ainda no nível, né, Leandro? Estamos trabalhando para isso e sendo a agência que está ajudando outras agências do mundo, aqui no continente americano, na África, no Sudeste Asiático, a assumir também o posto de agência qualificada pela Organização Mundial de Saúde. Então, muito obrigado, presidente Lula. O senhor dá uma outra dimensão para o que é o setor da saúde. Tanto naquilo que é os compromissos de garantir o atendimento à nossa população, quanto da saúde enquanto setor econômico. Hoje é aquele dia que a gente fala com muito carinho do 3S, do triplo S, né? Que é o S de saúde, o S de SUS e o S de soberania, que é isso que nós estamos construindo aqui. Muito obrigado.
Faz uso da palavra a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos.
Muito bom dia. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, Miriam Belchior, da Casa Civil, o Dário Duringan, do nosso Ministério da Fazenda, o Padilha, o nosso ministro da Saúde, Márcio Elias Rosa, ministro do Desenvolvimento da Indústria e Comércio, doutor Luizinho, deputado federal autor da lei, Sidônio Palmeira, o ministro-chefe da Casa da Comunicação Social, o Leandro Pinheiro, diretor da Agência Nacional da Anvisa, Maria Fernanda, aqui representando o BNDES, o Djalma Dantas e o nosso querido Reginaldo Arcuri, que foi o primeiro aqui a se pronunciar como presidente do Grupo Farma Brasil. Então, presidente, eu penso que tanto Padilha como Arcuri disseram bem e sintetizaram bem o significado desse dia de hoje, da sanção dessa lei. Ela representa uma luta que é de muita gente, que é essa sanção da Estratégia Nacional do Complexo Industrial de Saúde. Ela confere, como já foi dito aqui, estabilidade institucional a uma política pública que é imprescindível para o Brasil, para promover desenvolvimento ao mesmo tempo que cuida das pessoas. Ao incorporar o Complexo Industrial de Saúde, a Lei 880, que organiza o SUS, que é esse modelo singular, único no mundo, transformamos essa estratégia em uma verdadeira política de Estado. Aliás, presidente, essa decisão é tomada também quando se coloca esse desafio como a segunda missão da NIB, da Nova Indústria Brasil. É o segundo déficit da balança comercial, apesar de, como disse aqui Arcuri, 60% dos nossos medicamentos são produzidos no Brasil, mas esse é um desafio de soberania nacional, de autonomia. Como foi dito aqui por Alexandre Padilha, uma das coisas que emergiu de com força no tempo da Covid, que mostrou quanto é ruim a nossa vulnerabilidade e a dependência externa, não só do Brasil, como no mundo todo. Então, ela fortalece a parceria para o desenvolvimento produtivo, né, que é o nosso PDP, e também o Programa de Desenvolvimento e Inovação Local, que é o PDI, que é uma parceria que a gente desenvolve saúde, ciência e tecnologia andando de mãos dadas nessa luta, né, para que a gente tenha a nossa autonomia tecnológica. Então, é também uma visão que articula instituição pública e privada. E nesse processo, fortalece laboratório público, por exemplo, que é indispensável para consolidar competências nacionais e impulsionar o desenvolvimento tecnológico e ampliar o acesso da população às tecnologias mais inovadoras. Então, presidente, o SUS é do Brasil, né? E repito, ele é singular. Mas a gente precisa ter a cadeia produtiva fortalecida. E para isso, organizar e ampliar o acesso aos medicamentos, vacinas, equipamentos e outras tecnologias em saúde. Reduzir a dependência externa. Estimular a inovação e gerar empregos qualificados. Como disse Alexandre Padilha, isso é soberania nacional. Não é retórica, é atitude. É definição, é prática. Também cria melhores condições para a produção nacional de medicamentos e dispositivos médicos, para capacitação de recursos humanos, para o enfrentamento de pandemias e para o uso do poder de compra do Estado em favor da produção local. Nesse cenário, ciência, tecnologia e inovação ganham um papel central para transformar conhecimento em capacidade produtiva, reduzir custos, enfrentar dependências, ampliar nossa soberania e preparar o país para desafios do presente e do futuro. A experiência recente que o mundo viveu com a pandemia demonstrou que a capacidade de desenvolver e produzir em território nacional é decisiva. É componente essencial da segurança sanitária e também do desenvolvimento. Então, aqui, presidente, a gente apoia o complexo de saúde porque acreditamos que apoiar políticas que incentivam investimento em pesquisa e desenvolvimento, o fomento de empresas de base tecnológica, a promoção da exportação de produtos de saúde e a facilitação do acesso ao financiamento e à infraestrutura adequadas. Então, presidente, eu vou terminar dizendo que nós apoiamos 400 projetos voltados para atender necessidades do Complexo Industrial de Saúde, totalizando 6,6 bilhões de investimentos do nosso FNDCT. Quando se coloca a contrapartida das empresas, vai para 7,7 bilhões. Porque, afinal, é o investimento público que alavanca o investimento privado. Então, esses recursos, presidente, eu vou dar dois exemplos do plano de aceleração do crescimento que é coordenado pela Casa Civil. O presidente já foi duas vezes no Centro Nacional de Pesquisas de Energias e Materiais, onde tem o nosso acelerador de partículas Sirius. Lá, nós vamos acoplar ao NB4, que é um laboratório de contenção biológica máxima, que existem poucos no hemisfério sul e no mundo todo. Nós fomos ser, sem medo de errar, um dos, no máximo, de 10 países do mundo que vai ter essa capacidade de infraestrutura de pesquisa. Nós, com isso, vamos nos antecipar às pandemias. Nós vamos poder, por exemplo, manipular o ebola, que aqui nós não podemos. Então, nós vamos manipular fungos, vírus, em escala nanométrica, para poder se antecipar às pandemias. E isso é algo extraordinário. E será único, presidente. Será o único NB4 ligado à luz síncrotron, que possibilitará a manipulação e a visualização em escala nanométrica. Então, isso é a ciência a serviço da saúde. Então, eu termino dizendo que essa estratégia nacional estabelece essas bases permanentes e vai, sem dúvida nenhuma, garantir que a inteligência brasileira, as instituições, as empresas e o Estado atuem de forma coordenada na construção de um sistema de saúde mais resiliente. Então, eu disse que ia falar de dois exemplos do PAC. Falei do NB4, o Orion. Mas eu vou falar também, presidente, do RMB, que é o reator multipropósito brasileiro, que o senhor também teve lá, que não teve ainda lá em Peró, porque já teve em outros momentos. Mas o Alckmin era o governador na época que cedeu o terreno. Esse é um programa longevo que finalmente a gente está tirando do papel. A gente vai conseguir com isso, presidente, que a gente se torne autônomo em radioisótopos, que é um insumo muito importante para tratamento de câncer e outros usos. Mas hoje nós dependemos 80% de importação de radioisótopos e vamos nos tornar autônomos e ainda vamos exportar, né? Então, essa saúde mais resiliente, inovadora e preparada para os desafios da próxima década. Com foco, com cuidado, em cada brasileiro e brasileira, que é isso que moveu a sua história, presidente. Foi cuidar de cada um, de um brasileiro e de cada brasileira. Por isso, viva o SUS, viva a ciência e a tecnologia, viva a soberania nacional.
Agora pronuncia-se o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa.
Muito bom. Muito bom dia. Bom dia a todos, presidente Lula, nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, Luciana, Miriam, o nosso anfitrião aqui, o ministro Padilha, não é? Eu, na pessoa do Padilha, saúdo todas as autoridades aqui presentes, deputado ou representados. A todos um abraço. Presidente, rapidamente uma palavra do Ministério da Indústria, não é? Já que nós estamos falando aqui agora também do setor industrial estratégico, as empresas estratégicas para o setor do complexo econômico industrial da saúde. Na pandemia, ou mesmo antes da pandemia, a rigor, todos nós sabíamos que um Estado, que um país vulnerável ou extremamente dependente tinha em risco a sua soberania sanitária. A pandemia mostrou isso para o mundo, a indesejável dependência de um continente ou de alguns países no fornecimento do que é essencial na área da saúde. Era preciso, como bem disse o ministro Padilha, pensar no que fazer no pós-pandemia e também para a retomada de um protagonismo que o Brasil sempre teve no campo e na área da saúde e, com certeza, a lei orgânica do SUS, né, do Sistema Único de Saúde, foi fundamental para esse desenvolvimento. Acho que a sanção do nosso PL 2583 hoje retoma essa tradição do país, do Brasil, na vanguarda do desenvolvimento do complexo econômico industrial da saúde. Eu fico muito feliz, presidente Lula, de lembrar que no início do seu mandato, quando o senhor recriou o MEDIC e nos deu a incumbência de sonhar com uma política industrial, a missão número 2 da NIB é justamente do complexo econômico industrial da saúde, vista como um papel absolutamente estratégico para o desenvolvimento econômico e social do país. A NIB já reservou, em termos de investimentos públicos, perto de 28 bilhões de investimentos, mas, presidente, o que é melhor, o setor privado já respondeu quase 40 bilhões de investimentos desde que a NIB foi anunciada. Ou seja, a atuação do Estado, conjugada com a atuação da iniciativa privada, faz com que o país retome o seu crescimento também nesse setor econômico absolutamente essencial. Para que se tenha uma ideia, a produção industrial de farmoquímicos nesse semestre aumentou 11,5% em relação a um ano atrás. Ou seja, o Brasil também voltou a crescer nesse setor estratégico. As empresas estratégicas de saúde, o paralelo que se pode fazer é com a área da defesa. Tão relevante quanto a área da defesa para um país é a área da saúde. Por isso é que nós precisamos compreender que esse papel é estratégico, também a atividade econômica é estratégica e o Estado tem que se lançar a mão de instrumentos capazes de fomentar geração de emprego, incorporação de inovação, de pesquisa tecnológica, tudo para que se tenha de um lado, a redução da vulnerabilidade e, por outro, o que é ainda mais essencial, garantir o acesso de todos à saúde, na medida em que a saúde é, no Brasil, um direito de todos, não é? O direito de todos em todo o tempo da sua vida. E independe da condição econômica do usuário, do beneficiário, todos temos direito, né, de usufruir esse serviço público básico e fundamental. Por outro lado, o mundo está desenvolvendo políticas industriais para essa área. A Índia faz isso com notável capacidade, a União Europeia, os Estados Unidos e o Brasil, obviamente, não podia ficar para trás. Parabéns, Padilha, pelo trabalho sério que você e sua equipe vem realizando à frente do Ministério da Saúde. É uma honra e um privilégio atuar de maneira coordenada e conjugada com todos vocês. Parabéns, Luciana, pelo nosso MCTI. Muito obrigado e bom trabalho a todos.